vida, né? Mais vida, né? Experiência, né? Mas se eu falo, se esfregar no mundo, né? Viver mesmo, deixar a experiência acontecer. Então tem isso. É dessas outras coisas que eu tenho respeito. Eu, Spinoza, eu tenho muito respeito. Falo pouco porque sempre acho a minha leitura insuficiente, mas é o filósofo, talvez. É, eu não me dediquei a ele nos meus estudos, eu mais tenho respeito a Spinoza.
Você ganha grana com teatro?
Ganho.
Mais que antes?
Mais. Hoje, perceber que trabalhos são mais... talvez se eu estivesse em outro lugar profissional, eu não tivesse tanto medo do mês seguinte, como a gente sempre tem. No entanto, eu já teria uma úlcera. Eu seria infeliz. Não seria menina ainda, embora uma mulher madura. O teatro me deixa viva.
Políticas culturais.
Eita, que isso é polêmico.
Municipal, estadual, federal. Federal no momento não existe,
não,
né?
Não existe. Então vamos falar da federal.
Talvez ano que vem, tomara.
É.
E o que, do que temos? O que você diria?
Que as verbas precisam ser destinadas corretamente, né? Os fundos que são recolhidos para a cultura não podem ser mais contingenciados. Essa falácia que o artista tem que ir atrás de si, né? Então a gente coloca na mão da iniciativa privada, de empresários, a resolução se os nossos projetos são. Então você passa por toda uma base que te atesta, no mercado, que te atesta, aí no marketing de uma empresa que te... Não sei se esse nome de peça é bom. Sim, querida. Você estudou para isso, para me julgar? Então os produtores amigos irão me brigar comigo, porque eu acho que a figura do captador já perverte tudo. A gente tinha que, uma vez aprovado o projeto por uma instância, né, seja municipal, estadual, ele teria que ter recursos. E as empresas que querem apoiar não podem escolher que projetos vão apoiar. Você já tem isenção fiscal, você já tem um nome lá. O que vocês querem opinar no conteúdo? Isso é é um absurdo. Uma vez vi um festival de teatro, a logomarca de um banco sendo projetada num prédio público, dizendo: ninguém está vendo que isso é um absurdo? Ninguém está vendo que isso não poderia acontecer? Que essa empresa não está patrocinando nada? Eles estão tendo isenção de imposto e o imposto deles está indo para uma coisa que eles conseguem enxergar. Né? Não é tal banco apresenta um festival, os artistas que apresentam, somos nós. Vocês dão dinheiro, mas esse dinheiro, meu querido, vocês não estão pagando um imposto, esse dinheiro já ia sair de vocês. E se não fosse para a arte, vocês nem veriam para onde ir. Né? E hoje se sabe que de R$1 investido em arte volta R$1,50. Quer dizer, a gente. É o melhor negócio, é o que mais emprega. Investidos na cultura geram emprego, renda, circulação. Quer dizer, não existe isso de que não é um negócio. Há um tempo atrás eu vi uma comparação entre uma exposição na Pinacoteca e um jogo de futebol no Maracanã, não, ali. O quanto isso revertia, né, de ganho, de via criativa, de circulação, de bem. Quer dizer, eu não estou aqui para defender a arte, ela nem precisa de defesa. O fato de diminuí-la e não dar recursos a ela e querer que ela vire uma coisa, sei lá, para poucos, é realmente uma estratégia. Porque se você é um gestor público, você vê que é um grande negócio. Você vê o quanto gera de emprego, de...
É uma cadeia gigante, né?
É uma cadeia gigante.
E essa coisa mais técnica das aprovações dos projetos, essas comissões julgadoras, você tem acompanhado isso mais de perto?
Olha, eu fui comissão, eu já fui parecerista e os pareceristas precisam ganhar. Eu, quando fui parecerista, não ganhei nada, só fui porque me enfiaram lá. Assim,
e essa situação se mantém até agora, são voluntários e ao mesmo tempo não se sabe quem são.
Exatamente.
E aí eu já ouvi dizer que não se divulga para preservá-los.
É, porque
é uma coisa interessante, só que o artista tem a nota geral, ele não sabe se ele tirou, em qual quesito que ficou faltando nota, é um problema isso tudo, né?
Eu vou te falar aqui. Eu, quando fiz pareceres, eu tinha que ler, eu vou te falar a real do parecerista, né? Um mês, eu sei que se eu não lesse 7 projetos por dia, eu não dava conta. Naquele mês, eram mais de 200 projetos que eu tinha que ler. E eu tive o cuidado de dar o parecer a cada pessoa. Eu escrevi, nem que uma frase, mas eu escrevi. E a grande maioria das vezes eu escrevi a palavra inexequível. Tipo, não, com esse orçamento, com essa ideia, não dá. Então, mas pelo menos dizia isso ao artista que elaborou o projeto. Você está pensando que você vai conseguir realizar, mas esse orçamento, essa ficha e essa ideia não fecham um projeto. Menino, eu recebi assim umas 10 cartas de pessoas espinafrando.
Pagu,
fala, meu filho.
Quando você escreve o texto, você já pensa na tua... Você falou em pausa agora há pouco, né? Você já pensa em pausa, você já pensa nos teus acentos, como que aquilo vai funcionar melhor? Ou...
Então, eu gosto muito desse gênero, da crítica, do ensaio, de um texto entre o sociológico e a filosofia. Isso me interessa, claro, né? Porque isso é pensamento. Né? E a literatura, claro que tem pensamento, mas esse pensamento vem ali... Mas, principalmente, eu não estou defendendo aqui a literatura escrita por mulheres como uma coisa, assim, que é a priori. É porque elas têm... Eu tenho me apaixonado, eu tenho lido a Fúria, que era companheira do Borges, como é o nome dela, argentina, do mesmo movimento...
O Campo?
Jorge.
Não.
Ah,
sim.
Exatamente.
Eu esqueci do primeiro nome.
O Campo...
Gente, ah, não é a Odília.
Se tivesse me apresentado os dois, era para ela que eu ia. Ela era mais genial que o Borges. Por que é que eu não li ela antes? Entende? Então, não é uma predileção porque agora... É porque eu tô na... Não é uma primavera feminista.
E olha, pra você ser um escritor melhor que o Borges, na casa do Borges, cara. Aí...
É ousado.
É ousado, né? Dizer, mas ela é genial. Você já leu? Terror... Agora eu tô lendo essa menina argentina, que é meio terror, meio fantasia. E aí, o mais curioso, que agora eu leio mulheres mais, bem mais jovens que eu. E eu fico assim, meu Deus, se eu escrevesse assim com 20 tantos. Assim, absolutamente apaixonada. Então tem isso, né? Tem uma coisa de que as mulheres estão sendo mais editadas. E você imagina, se desde o princípio dos tempos as mulheres pudessem ser editadas? Três vezes mais bibliotecas no mundo, né?
É possível.
Três vezes mais produção, três vezes livros dentro das casas.
Mas de repente vieram numa época que mais precise, talvez tenha alguma coisa aí em jogo que a gente
só
não.
Era
né?
Só patriarcado mesmo, né? Que não deixava estudar e que não publicava. Depois as mulheres foram silenciadas, simples assim.
Sim.
Agora que, né, existe uma história aí, né, do feminismo, dos movimentos que E aí, as meninas, eu falo assim, não estou nem interessada nos meninos, estou interessada nelas mesmo. Se as mulheres começarem a ler mulheres, a gente já está feito.
E nós, pobres, cada vez mais pobres. Então, um brinde à nossa pobreza.
Não, mas... Quero dizer que eu ainda leio os homens.
Sim, claro.
Mas eu estou querendo as meninas, as manas.
Tá certo.
As partes.
TV, cinema, publicidade, onde que a Pagu entra nessa
eu
cena
adoro,
toda?
Eu acho que eles não gostam tanto de mim. E eu, às vezes, fico meio chateada com os meios de produção, como eles tratam os atores.
Mas com a tua beleza e com a tua voz, o que falta, então? Os produtos não estão à altura, então, de você, é isso?
Não, eles só acham que talvez... Eu uma vez recebi o seguinte feedback: você é muito cabeça, você comenta muito algumas coisas que você faz e falei, opa, então, não estou entendendo se é um elogio ou não.
Tem que ser aquele âncora que lê, tá? Lê e nem sabe o que está lendo. Cid Moreira.
Talvez seja paciência mesmo para esse meio e dedicação minha. Né? Fiz algumas coisas, algumas experiências de curta, fiz longas. Hoje em dia o cinema não tenho conversado tanto com ele, mas às vezes acho que é culpa, mas talvez seja uma falta de dedicação minha a essa linguagem. E eu estou muito interessada em escrever, né? Então, talvez assim, atuar numa coisa que você é apenas um pedacinho daquela engrenagem, talvez fique um pouco longe do meu desejo artístico mesmo, né? De percepção total, de domínio. Ali você é um pouco servindo a uma causa. Parece que eu quero a minha causa agora.
Mas nenhuma reserva, se vier um convite e tal.
Adoro,
artista precisa de dinheiro, tem que ter perfume bom também.
Tomar
vinho bom, roupa bacana. É, não é, meu caro Cleverson?
Passeios maravilhosos, shows fantásticos, precisamos
viajar,
de
comer.
Não. Melhor.
Fiz aí para um grande varejo de moda, não vou fazer aqui o comercial dele sem receber. O comercial nacional de Natal, faço. Me chamam para um filmaço. Às vezes volto muito mal-humorada da filmagem, né?
Não para Riachuelo.
Não para Riachuelo.
Nem
para Van. Pra Van
nem para IP, né?
Não, nem para IP. Mas, não, tenho isso também. Dependendo do cliente, eu não faço.
Mas aí também é uma questão cognitiva, quase.
Não posso. Caiu um raio da contradição ideológica em mim e me racharia em dois. Já tenho vários, né? Mas...
aquela peça que você queria ter feito e não fez por algum motivo, ainda vai fazer, ou agora passou o tempo, não vai fazer mais, mas ficou...
Tem duas coisas. Eu gosto muito, sou muito leitora da Virginia Woolf, sempre gostei muito do personagem Orlando, e eu sou uma figura, né, de uma ambivalência. Tem lugares em que eu sou muito macho, né? Desculpa, meu marido tá aqui, mas, né, não sou uma figura que toda a representação combina com mulher. Às vezes.
Nesse momento ela me chama de marido. Nesse momento ela valida, se de mega tempo inteiro.
Pelo menos agora.
Meu companheiro não é marido, é companheiro.
Mas companheiro é mais amplo, né?
Eu falo que ela é minha musa, só isso.
Ah,
ele é mais bonitinho.
Ele quis te seduzir agora, a musa.
É, né? É muito fofo.
É o melhor lugar.
Mas ela eu nunca mais vou fazer mesmo. Tem uma personagem que eu estudei muito masoquismo, né? E o Saker Masoch, a origem desse termo, e a Vênus das Peles, Vênus em Fãs e tal. E aí tem outro lado que seria a história de Oda, Celine, da Pauline Reage, que é um pseudônimo de uma mulher que nunca apareceu, que era uma pornógrafa. E que depois de muito tempo se soube que era uma grande editora parisiense, cujo marido era um pornógrafo, que disse um dia para ela que a mulher seria capaz de escrever pornografia, e ela escreveu pior, assim, ó. Só que ela ficou anos sem se identificar. É a nossa Ferrante, né? Que eu adoro também. A Helena Ferrante, italiana, que hoje tem grande sucesso e que é anônima. Ela ficou muito tempo anônima e é a história de hoje, a história de uma mulher que vai se tornando uma escrava de um sujeito. Ela é muito culta, muito uma parisiense, muito elaborada, mas tem uma dimensão dela que ela se sujeita. Não faria mais esse, não faria mais a O. Essa história é curiosa, porque ela, um dia alguém disse, eu escrevi a O, e ela foi obrigada a se manifestar. Ela ficaria no anonimato, até que ela velhinha disse, não, então eu vou ter que contar, porque essa pessoa está se passando por mim, eu vou te contar. Essa história me interessa. Ó, dos bastidores da O, porque era uma mulher que foi desafiada e conseguiu escrever um grande livro, um romance complexo de sujeição e de... Ela é uma masoquista também, né? É que eu acho que eu não sou nem um pouco, então me fascino por esse lugar, assim, de alguém que tem essa dinâmica, né? Não é por uma identificação e sim por uma curiosidade. Mas a O, eu tive uma época uma intenção de fazer esse projeto, estudei muito, fui atrás de quem era essa figura da Pauline Herr, e hoje já não faria. Não faria porque tem um filho que pode consultar a internet, né? Mas acho que essa é uma dimensão mais agora intelectual do que do teatro.
E você vê que mordemos o rabo agora, porque voltamos uma questão da semana passada, que é aquela suposta inibição de falar pro conhecido, para pouca gente. Você citou o caso do filho, você vê que é uma coisa...
É difícil falar para os conhecidos. Os conhecidos, você tem que ter uma concessão, assim, de dizer, eu sei que você sabe de mim, e agora você vai ter que ignorar isso e estar como os outros, como se não me conhecesse.
Caso você ganhasse um desses prêmios acumulados da Mega Sena, o que, que você faria no teatro? Assim, uma loucura, assim. Ia patrocinar alguma coisa?
Eu ia fazer essa... Eu tenho um princípio de... Estou escrevendo, que começa, que é relacionado aos panos e a vida secreta, N dos panos dentro das casas. É uma história que eu converso muito com as mulheres. Como nós, brasileiros, lidamos com os nossos... Com os nossos panos, com os nossos panos de casa, com os nossos tapetes, a higiene que nós temos, essa lida, né, invisível da limpeza dos panos dentro das casas, essa tradição, assim, todo mundo sabe, né, que nós somos as pessoas que mais lavam roupa no mundo. E isso, essa história dos panos e da circulação dos panos pela casa.
Uma vez mandava lavar na França e voltava, né?
Tipo, para lavar bem. E tem relatos de mãe que lavam duas vezes a roupa no ciclo da máquina para aquilo ficar bem limpo. Isso é um abuso, né, dos recursos. Né? E essa história de panos, meu avô era alfaiate, das roupas sempre foi muito importante na minha família, e do corte dos tecidos. E aí eu tenho, que começa com a história dessa camisola que eu li aqui, uma espécie de ópera, opereta sobre os panos, sobre essa lida dos panos dentro das casas. Então a primeira coisa que eu faria era realizar isso, eu faria uma ópera.
Façamos um bolão então, depois, para...
para fazer a vida secreta dos panos nos palcos.
O nosso festival de teatro, você tem acompanhado? Você acha que ele continua com a mesma pegada? Ficou mais ameno, mais...
Ele é meio controverso, né? Ele é meio para o elite, isso não tem problema de dizer. Ele nem sempre representa a vida cultural curitibana. Aí tinha um cringe que não existe mais. Toda a curadoria é um pouco injusta, ainda mais numa cidade que tem tanta produção. Eu já tive, assim, três espetáculos no festival, saía de um ia para outro, e tive vários que eu não fiz nada por escolha, porque eu falei, não vou aceitar esse kit para fazer na peça. Então, eu oscilo, assim, entre o orgulho que o festival exista, ao mesmo tempo com um pouco de... Podia contemplar mais a diversidade.
O que é mais difícil de ouvir? Um elogio ou uma pedrada crítica?
Eu gosto muito quando falo. Não ligo essa crítica. Quando uma pessoa faz uma crítica negativa, pelo menos está se importando e falando para mim. Talvez eu não assuma tudo que você está falando, né? Não. Mas em mim é interessante. Eu acho o elogio mais fácil, né? Vai pelos teus acertos. Se alguém tem a coragem de criticar... Eu gosto da crítica. Eu não me ofendo, não vai me desestimular. Mas venha de uma crítica especializada, coisa que, aliás, não existe mais, né? Não existe caderno cultural, não existe jornalista cultural, isso não existe mais nada.
Você sabia que tem uma cidade que não tem nem mais jornal?
É? Qual?
E era um jornal tão legal uma época, mas...
Foi, teve grande...
Eles recebiam, sabia que eles recebiam a gente... Faziam matéria, tiravam foto. No domingo saía uma página inteira.
Não, já fui. A capa de um certo caderno. Eles até hoje. E eu ainda fazia piada. O mais contraditório é sair no jornal e não ter dinheiro para comprar.
Então. Já aconteceu também, né?
Você sai da capa do jornal, mas não tem dinheiro para comprar o jornal. Gostava dessa dinâmica, gostava de falar com os jornalistas. Isso não existe mais, não tem mais esse tipo de jornalismo.